questão do Dark Horse. O problema é que o foco foi mudado por pouquíssimos dias para a questão ali das facções terroristas e logo na sequência veio o tarifaço, os tarifaços, né? Então, a substituição dos temas, né, a possível cortina de fumaça sobre o tema Dark Horse para Flávio Bolsonaro acabou efetivamente se dando pela questão do tarifaço, na qual ele está sendo responsabilizado também. Aproveito, inclusive, Tebas, para trazer um dado de uma matéria que eu lia ontem à noite, já é bem tarde, da Folha de São Paulo, que trouxe um levantamento da empresa Palver, que faz um levantamento ali das redes sociais. Eles monitoram especialmente WhatsApp e Telegram, né? Eles pegam 100 mil grupos, mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, para tentar entender o sentimento das pessoas sobre determinado tema. E quando a gente fala desse tema do tarifaço, a responsabilização de Flávio Bolsonaro em relação a esse tema está em 81% das publicações opinativas desses grupos. Então, é uma esmagadora maioria atribuindo a responsabilidade, de fato, negativa de Flávio Bolsonaro a essa questão. Então, o caso Dark Horse, mesmo ele tendo saído levemente das mídias, né, da imprensa, enfim, a gente acaba comentando outras coisas na maioria das vezes, e o Dark Horse fica ali em segundo lugar, mas o primeiro lugar é outro fato extremamente negativo para Flávio Bolsonaro. Então a situação é bem complexa. Entrando um pouco mais no mérito de Dark Horse, também teve a questão das ONGs, lá da ONG, em São Paulo, né? O próprio prefeito Ricardo Nunes fez algumas declarações que acabaram jogando o problema pro colo de Tarcísio de Freitas. Foi uma operação da Polícia Civil de São Paulo, ele acabou criticando a operação, Tarcísio acabou respondendo, enfim, trouxe o embrólio, trouxe ainda mais holofotes para essa questão. Então, enfim, o cenário é muito complexo, os dois temas pegam muito na opinião pública, impactam diretamente as pessoas, uma vez que, você está falando de uma questão de corrupção, né? A gente já tem um histórico muito grande disso aqui no Brasil, sempre teve, mas a gente tem aí mais recentemente, para nossa geração, a gente tem o escândalo aí de Lava Jato, Petrolão e tudo mais, que traumatizaram o brasileiro, né? Isso tem refletido nas urnas, e que bom. E a gente também tem a questão agora de do Dark Horse, que acaba sendo corrupção, né? A suspeita de corrupção. Então, novamente, a opinião pública age diretamente. E a outra questão é o tarifaço, que impacta no bolso das pessoas. Direta ou indiretamente, as pessoas se sentem impactadas. Então, um mix ali de soberania nacional com relações econômicas. Então, o eleitor acaba ficando muito atento. São dois assuntos muito delicados e que pairam sobre Flávio Bolsonaro nesse momento.
Olha só, o Heitor Montenegro, no Recife, manda aqui: bom dia, Tebas e Rizzi, eu adoro as ponderações do Bruno Rizzi, mandem um abraço pra mim aqui. É o Heitor Montenegro, no Recife, aqui mandando uma mensagem pra gente.
Valeu, Heitor, e obrigado, Rizzi, pela moral aí.
Valeu, Heitor, aqui mandando elogios ao nosso Bruno Rizzi. Ô Rizzi, é claro, né, as investigações, o que elas vão mostrar sobre o assunto Dark Horse, a ONG, a gente vai ter que aguardar, evidentemente, aqui sempre respeitando a presunção da inocência. Agora, me parece um fato, né, que esse assunto vai continuar na pauta, né? O assunto Dark Horse vai continuar na pauta nas próximas semanas e deve ter impactos eleitorais, né, Rizzi?
Pois é, inclusive, além de ter impactos, voltando ao assunto e voltando sobre essa nuvem de tempestade que paira sobre Flávio Bolsonaro, ontem foi noticiado, e a gente está acompanhando e tentando apurar aqui para entender mais detalhes, mas, ao que tudo indica, Daniel Vorcaro, do Banco Master, incluiu a questão Dark Horse na sua nova proposta de delação premiada, né? A nova proposta ali de colaboração premiada para a PGR e para a Polícia Federal incluiria novos personagens nessa investigação. E quando a gente fala do filme Dark Horse, a gente, de novo, volta à questão do financiamento e das relações que foram feitas e das ligações, relações, mensagens, etc., de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, especificamente sobre esse tema. Então é algo pra gente ter o radar ligado aí, seguir acompanhando, porque pode ter um novo capítulo. E aí, de novo, a gente fica alternando entre dois capítulos né, dois temas extremamente negativos na opinião pública para Flávio Bolsonaro.
É isso, 6 horas e 48 minutos, esse é o Start TMC. Tem bastante mensagem chegando pra gente aqui, mas daqui a pouquinho eu leio. Agora a gente vai movimentar a nossa reportagem em São Paulo com a Luísa Mottoni. É um assunto importante, até nas redes sociais, né? No X, principalmente, o X, muita gente falando sobre esse assunto. O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de 7 policiais civis e outros 4 investigados por suposto envolvimento num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao PCC. As denúncias foram feitas pelo empresário Antônio Vinícius Gritzbach, né, conhecido como delator do PCC, ele que foi assassinado no saguão do aeroporto de Guarulhos em 2024. Na época, o assunto repercutiu e muito nas redes, e a Luísa Mottoni explica pra gente.
No documento enviado à Justiça, os promotores afirmam que os denunciados participavam de um esquema estruturado de gestão financeira do PCC, que envolve ocultação de patrimônio, o uso de empresas de fachada e de operadores financeiros. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa se dividia em 2 núcleos principais, o econômico e o de corrupção de agentes públicos, que atuavam, de acordo com a denúncia, para proteger a facção, facilitar os crimes e se beneficiar financeiramente. Todos os réus foram denunciados de forma total ou parcial. A única exceção é o delegado Alberto Pereira Júnior, que tinha cargos de destaque dentro do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e do Departamento de Investigações sobre Entorpecentes, o DENARC. Ele foi absolvido por falta de provas. Todos os denunciados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, agiotagem, peculato e corrupção passiva. Agora, as defesas e o próprio Ministério Público têm 40 dias para apresentar as suas alegações finais antes da sentença da Justiça. As denúncias foram feitas pelo então empresário Antônio Vinícius Gritzbach, que ficou conhecido por ter sido assassinado dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, em dezembro de 2024.
Luísa Mottoni trazendo as informações desse caso, né, que na época repercutiu muito, né, nem poderia ser diferente, né, algo completamente absurdo, né, então o Vinícius, o empresário, foi ali, enfim, assassinado no saguão, né, próximo do saguão, no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Bruno Rizzi ao vivo com a gente. Rizzi, né, a gente lembra desse caso, a Luísa trouxe aqui didaticamente, né, os próximos passos também em relação aos desdobramentos, e na época foi um caso que teve uma repercussão gigantesca, inclusive internacional, né?
Pois é, e volta a trazer aquela questão da infiltração do PCC e das outras organizações, como a gente acabou de citá-las, inclusive aqui, né, aspecto aqui na questão da denominação de associações de organizações terroristas, mas independente de serem terroristas, serem organizações criminosas, enfim, as práticas são as piores possíveis, e a gente acompanha e vê que o caso do Vinícius Gritzbach foi um exemplo clássico dessa infiltração dessas organizações na, digamos, economia real, né? Era um cara que lavava dinheiro para o PCC através de imóveis de luxo e outras questões. Então, é extremamente importante um caso desses para evidenciar ainda mais essa formalização, a formalização das operações das organizações criminosas como um todo. Assunto super delicado, assunto super presente, e vou trazer aqui sem querer puxar a sardinha aqui para a política e querer fazer relação direta, mas existe uma relação direta, porque também existem infiltrações dessas organizações na própria política, né? A política também tem um sério desafio com relação a isso. Então não se restringe à formalização das operações, né? Formalização, ou seja, lavagem de dinheiro, que eu quero dizer, né? Formalização do dinheiro, limpeza do dinheiro. Apenas em relação à economia formal, e é isso. Não, a questão de poder também tem uma influência gigante. Então, basicamente, as organizações criminosas, hoje, elas atuam nos pilares de economia, através da lavagem de dinheiro, através de fintechs e tudo mais. A gente falou semana passada na operação Carbono Oculto, né? Fluxo Oculto foi na semana passada, que operou ali através da Faria Lima, com fintechs lavando dinheiro para organização criminosa. Então, a gente tem essa operação na linha financeira, a gente tem na linha de poder e na linha de territórios. Né? Então você tem a exploração de territórios, você tem a exploração do poder através da presença de elementos dentro do poder ou corrompendo políticos, e por fim você tem essa linha da economia, entre aspas aqui, formal, ou seja, a entrada na economia formal com dinheiro ilícito, tentando lavá-lo das maneiras mais cotidianas hoje em dia, ou seja, fintechs, ou seja, um nível muito alto, né? Antes era posto de gasolina, estacionamento, eram tradicionais ali de lavagem de dinheiro. Hoje o negócio está muito bem qualificado e exige um ponto de atenção ainda maior das nossas forças de segurança, e as operações policiais vão ter um desafio cada vez maior, já estão tendo com relação a isso, porque estão realmente infiltrados no cotidiano das pessoas normais, né? Honestas.
É um tema super sensível, a gente continua abordando, acompanhando de perto também aqui na TMC. 6:54. Vamos falar de esporte então, de Copa do Mundo. Bruno Riz, tô brincando. Copa do Mundo agora, a seleção brasileira já iniciou os trabalhos nos Estados Unidos. Olha, a cobertura completa aqui da TMC, espetacular, da Copa do Mundo. Nós já estamos, inclusive, nos Estados Unidos. O Brasil fez o primeiro treino fechado, né, no CT Red Bull, logo após a chegada ao país, né? E o Marco Belo tem as informações, ele acompanhou tudo, tá lá seguindo os passos dos jogadores do Brasil e traz os bastidores pra gente. Fala, Belo, bom dia.
Fala, pessoal do Start TMC, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Estamos falando aqui do CT do Red Bull, local de treinamentos da seleção brasileira de futebol. Aliás, a seleção brasileira que não perdeu tempo. Chegou na terça-feira pela manhã em solo norte-americano e na terça-feira mesmo à tarde fez um treinamento fechado aqui, sem presença de imprensa, sem presença de ninguém. O técnico Carlo Ancelotti fez a primeira atividade com o grupo de atletas da seleção brasileira. E ontem, um treino na parte da tarde aberto, porque em Newark, que é o local onde está o CT do Red Bull, há uma comunidade brasileira muito grande. Inclusive, o zagueiro Marquinhos, na entrevista coletiva que aconteceu ontem, foi perguntado a respeito do meio termo entre a seleção ter uma certa privacidade, mas também ter contato com os torcedores, a torcida brasileira, que é muito grande por aqui e quer dar carinho para a seleção, é claro. E por isso, este treino de ontem à tarde, aqui no CT do Red Bull, aberto para a comunidade brasileira, muitos brasileiros da região foram observar, foram assistir ao treinamento da seleção, e alguns repórteres também estiveram presentes. A reportagem da TMC esteve presente e pôde ver a festa que o torcedor brasileiro fez para a seleção. De vez em quando, então, o Brasil vai abrir o treinamento, de vez em quando fechado, de vez em quando aberto. Esperemos que até o dia 19 de julho aqui no CT do Red Bull, porque é a final da Copa do Mundo e a gente espera que o Brasil chegue lá. Um abraço.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Um abraço ao Marco Belo, que então estava ali acompanhando, né? Está seguindo os passos da seleção brasileira, da nossa delegação do Brasil. E um sol para cada um, né? Céu azul, sol forte, proteja-se aí. Coloca o filtro solar, hein, Marco Belo? Que realmente o sol é impressionante. O Brasil, então, enfrenta a seleção do Egito neste sábado com a cobertura da TMC, um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Bruno Rizzi, 6:57, dá tempo ainda aqui para eu te agradecer, te dar um tchau e dizer que mesmo no feriado muita coisa pode acontecer no campo da política, né? É impressionante, Rizzi.
É isso, já está acontecendo, ainda pode acontecer, a gente fica ligado aqui hoje durante a programação da TMC também, São dias assim que as pessoas estão menos atentas quando as coisas mais acontecem, né? Então é interessante da gente seguir aí atento e com o radar ligado. Qualquer desdobramento a gente traz ao longo da programação da TMC aí para vocês e obviamente amanhã também no Start TMC ao vivo para comentar e desdobrar tudo isso que tem ocorrido. Radares ligados, só um parênteses aqui, a elegância do Marco Belo em pleno verão americano ali, hein? Vale esse destaque.
Vale esse destaque. Nesse não precisa nem ter ponto nem contraponto, né? É um fato consumado.
Esse não tem,
né?
Esse não tem. Contraponto a gente não aceita nesse caso.
Valeu, Bruno Rizzi, ao vivo com a gente aqui, como sempre, no Start TMC. Muito obrigado, bom dia pra você e até amanhã, Rizzi. Valeu.
Valeu, até amanhã.
6:58, estamos chegando ao final, é isso, estamos chegando ao final dessa edição do Start TMC, mas vem aí o TMC 360, Joana Trepto, hoje eu vou acompanhá-la no 360, valeu!
Start TMC, tudo mais cedo, o start pro seu dia, quem escuta, sabe.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar.
Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. Rádio Uber, sempre em campo com você. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você. Transamérica
TMC. TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
7:00 em ponto. TMC 360 está começando agora, nesta quinta-feira, dia 4 de junho de 2026, feriado. Feriado significa folga para muita gente, mas para muita gente feriado significa um belo dia de trabalho, por isso é que nós estamos aqui para trazer informação para você. Meu nome é Joana Trepto e hoje eu estou aqui com o querido Rafael Tebas. Bom dia, Tebas.
Bom dia, Joana. Muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no TMC 360. Não tem folga, aqui é trabalho e com muita informação, Joana.
Muita informação. Então vamos fazer o seguinte, vamos diretos às manchetes desta hora.
Sete horas e um minuto, o Ministério das Relações Exteriores contestou a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais de 10% e de 12,5% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de falhas no combate ao comércio de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Informações com Murilo Hernandes.
O governo brasileiro contestou as acusações dos Estados Unidos sobre trabalho forçado e classificou a investigação como injustificada. Em meio às ameaças de novas tarifas, o Planalto reforça a defesa das políticas adotadas pelo país e mantém negociações para evitar a escalada da crise comercial.
Com toda essa tensão, o presidente Lula disse que o Brasil vai ampliar a busca por novos parceiros de negócio para reduzir os impactos das tarifas anunciadas por Donald Trump. Declaração que foi feita durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.
E o presidente Lula avalia que vai ser difícil, ao menos no curto prazo, reverter a decisão dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Lívia Brás.
Percepção do Palácio do Planalto é que essa é uma medida que tem forte componente político, por isso não deve ser revista rapidamente.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 16 o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de tentar interferir em investigações do Supremo Tribunal Federal sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai dele, ao buscar apoio de autoridades dos Estados Unidos.
E a tradicional Marcha para Jesus vai ser realizada hoje em São Paulo. O evento deve marcar o primeiro encontro público entre o senador Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, desde o escândalo envolvendo o filme sobre a vida do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
No Rio de Janeiro, chega ao fim o julgamento da morte do menino Henri Borel. O padrasto da criança, Jairinho, foi condenado a 43 anos de prisão. Já a mãe, Monique Medeiros, recebeu perdão pelo crime de homicídio culposo. Luísa Rodrigues.
Após aí 10 dias de julgamento, o mais longo da história recente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, doutor Jairinho foi aí condenado a mais de 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel. E já Monique Medeiros teve a acusação de homicídio desclassificada e recebeu perdão judicial. O Ministério Público e a defesa já anunciaram que vão recorrer da decisão.
E no esporte agora, olha só, hein? Faltam 7 dias para o início da Copa do Mundo, é muito pouco, contagem regressiva. Carlo Ancelotti faz novos testes, então, na seleção brasileira e esboça mudanças na equipe que vai enfrentar o Egito neste sábado no jogo amistoso.
O TMC 360 tá no ar com informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora são 7h04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7h04, então a gente já movimenta a nossa reportagem aqui no TMC 360. Após 10 dias de julgamento, o caso Henri Borel chega a um desfecho no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O ex-vereador doutor Jairinho foi condenado por homicídio qualificado, tortura e coação. No entanto, o caso ainda pode ganhar novos desdobramentos, né, por conta da transmissão, isso é inacreditável, transmissão ilegal das sessões por um canal na internet, na capital fluminense. Então, Luísa Rodrigues tem as informações pra gente. Bom dia, Luísa.
Bom dia a todos os ouvintes da TMC. Pois é, né? Após aí 10 dias de julgamento, finalmente chegou ao fim esse processo que apurou a morte do menino Henri Borel. Esse julgamento, inclusive, foi o mais longo da história aqui do Tribunal do Júri do Rio e foi conduzido pela juíza Elizabeth Machado Louro. O ex-vereador, né, doutor Jairinho, foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo, com a pena aí total de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. Já a Monique Medeiros teve acusação de homicídio doloso desclassificada pelos jurados e foi condenada por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho, mas a juíza ali concedeu perdão judicial pelo crime de homicídio culposo e considerou a pena já cumprida por Monique pelo período ali em que ela permaneceu presa durante o processo. Ao longo das sessões, os jurados ali ouviram dezenas de testemunhas, inclusive nós aqui da reportagem da TMC acompanhamos esses 10 dias de julgamentos, onde aí tiveram testemunhas, peritos, assistentes técnicos e também os próprios réus. Os jurados, inclusive, também condenaram um médico, Jefferson Evangelista Correia, que foi assistente técnico da defesa de Jairinho pelo crime ali de falsa perícia. Segundo a acusação, ele apresentou laudos, também prestou depoimentos sustentando teses contestadas pelos peritos oficiais do caso. A sentença, ela foi lida 1h43 da madrugada desta quinta-feira pela juíza Elizabeth Machado e a magistrada também determinou ali um pagamento de uma indenização de R$ 400 mil ao pai do menino, Leniel Borel, valor que deverá ser pago exclusivamente por Jairinho. E aí, tanto o Ministério Público quanto a defesa de Jairinho informaram que vão recorrer dessa decisão. E como vocês bem informaram, né, além dessa sentença, uma possível aí controvérsia pode gerar ali novos desdobramentos desse caso. Apesar de uma decisão judicial que proibia ali gravações e transmissões do júri, vídeos feitos dentro do plenário foram divulgados na internet e tiveram ali milhares de visualizações. Especialistas, inclusive, falaram com a reportagem da TMC que a defesa pode usar o episódio ali para tentar anular o julgamento, alegando prejuízo à imparcialidade dos jurados. Já o Tribunal de Justiça do Rio afirmou que a irregularidade não vai provocar ali automaticamente a anulação desse júri.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Acho importante a gente só ponderar que existe o risco de ver a contaminação de uma pauta importantíssima com o resultado desse júri. O que que o perdão judicial, por que que existe? Existe para quando a justiça reconhece que o réu, ele é culpado, mas decide não aplicar a pena porque o sofrimento da pessoa já funciona como uma punição natural. É para isso que existe o perdão judicial. Não é uma absolvição, a culpa existe, mas a punição, ela é extinta. No caso do Henri Borel, a juíza usou isso então para livrar Monique Medeiros da pena de homicídio culposo, justificando que ela já sofreu uma reação social desproporcional e discriminatória pelo fato de ser mulher e que se tivesse sido um pai na mesma situação de omissão, ele provavelmente não teria sido processado por causa da cultura patriarcal. E eu acho que aí a gente tem um erro muito, muito grave e eu provoco você, ouvinte, você telespectador, a pensar: se um pai, na mesma situação, não teria tido, de acordo com a juíza, essa reação dessa forma por ser homem, não é isso que está errado? Não é justamente isso que está errado? A sociedade, nesses últimos 5 anos, pediu justiça por esse menino. Ficou do lado desse pai, que estava pedindo, dia após dia, justiça por esse menino. O errado é nós, enquanto uma sociedade machista, sim, patriarcal, sim, por vezes, não nos surpreendermos quando o pai tem a mesma culpa, porque teve culpa, Monique Medeiros, que nem a mãe. Então, tá aí. A gente vê uma juíza usando uma pauta social legítima e urgente para justificar uma omissão desse tamanho. Uma decisão que joga o holofote justamente para a questão do patriarcado, mas desvia do que é importante, que é uma conduta de uma mãe que se silenciou durante a tortura de uma criança vulnerável. Durante esse julgamento ficou provado que a mãe sabia que o menino era agredido constantemente. E, como bem foi apresentado, a mãe teve outras preocupações quando o menino morreu, como, por exemplo, pedir para a babá para pagar as mensagens que indicariam a culpa dela, a omissão dela, como pensar na roupa que ela iria para o velório, como ir para um salão de beleza, arrumar as unhas e o cabelo depois que o filho dela morreu. Bom, é uma lei que deveria cobrar a proteção dos pais, de qualquer responsável de criança, mas instrumentalizou o debate de gênero e usou como um escudo, então, para atenuar a responsabilidade dessa mãe num crime brutal que chocou o país. E como o pai dele, do menino Henri, falou, não é o tipo de justiça que se esperava. Bom, são 7h10 agora.
E a gente tem enquete, inclusive, sobre esse assunto no nosso canal do YouTube, né? O TMC 360, também no ar com imagem no YouTube, no arroba TMC News BR. Você deixa o like, se inscreva no canal, enfim. E nós temos uma enquete sobre esse assunto que é delicado e que é muito importante também, né? O que você achou das penalidades de Monique Medeiros e Jairinho no caso Henri Borel? 1, injusto. 2, a justiça agiu certo. Você define, você manda a mensagem, você responde ali com total liberdade no nosso canal do YouTube, o arroba TMC News BR.
Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Vamos falar agora do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores contestou a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais de 10% e 12% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de falhas no combate ao comércio de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Os detalhes direto de Brasília com Murilo Hernandes.
Oi, Joana.
Bom dia
para você, para o Rafael e todos que estão nos acompanhando.
Bom dia.
Isso mesmo, viu? Além de tudo isso que você falou, o Brasil também não descarta a ideia de colocar em prática a lei da reciprocidade, que a gente vai explicar um pouquinho depois, viu? Isso tudo porque o escritório representante do Estado, dos Estados Unidos, após concluir uma investigação, ele chegou a colocar sobretaxas de até 12,5% para países que na avaliação americana não adotariam as medidas para impedir a circulação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. E o Brasil, ele está nessa lista, viu? Em nota, o Palácio do Itamaraty, ele afirmou que a decisão norte-americana desconsidera a realidade e lembrou que o país é reconhecido internacionalmente pelas políticas de combate ao trabalho análogo à escravidão. E o Itamaraty também destacou a recente promulgação do protocolo de 2014 da Organização Internacional do Trabalho e os mecanismos permanentes de fiscalização adotados pelo governo brasileiro nesse caso, né? O tema ele também esteve no centro de uma reunião ministerial que aconteceu ontem, na quarta-feira, no Palácio do Planalto. E durante o encontro, o presidente Lula criticou o secretário de Estado Rubio e afirmou que o Brasil não aceitará o tratamento que os Estados Unidos têm dado para o país nos últimos dias, né? Além da contestação diplomática, o governo ele também mantém as negociações para tentar evitar as novas tarifas, mas já sinaliza a possibilidade de recorrer à lei da reciprocidade econômica, que permite adotar contramedidas contra países que imponham barreiras que sejam consideradas como injustificadas aos produtos nacionais, né? A expectativa agora é pela continuidade das consultas públicas e das negociações entre os dois países. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos para trazer novidades para vocês a qualquer momento. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Murilo. Esse assunto é importante. A gente vai continuar nele, inclusive, aqui no 360, agora com a Lívia Brás, que também está ao vivo aqui com o TMC 360. Por conta dessa tensão toda, né? O presidente Lula afirmou que o Brasil vai ampliar a busca por novos parceiros de negócios para tentar reduzir os impactos dessas tarifas anunciadas por Donald Trump. Enfim, é um assunto que repercute internamente, inclusive no Palácio do Planalto e também no Itamaraty, né, Lívia?
Pois é, Rafa, Joana, bom dia para vocês. Ontem teve uma reunião ministerial lá no Palácio do Planalto, né? O presidente Lula conduziu essa reunião e nela, depois dela, né, o presidente Lula disse que o Brasil não vai ficar dependente do mercado norte-americano e voltou a reforçar que o Brasil é uma nação soberana. Segundo o presidente, se os Estados Unidos não quiserem comprar ou investir aqui no Brasil, o governo vai sim procurar outros mercados e outros investidores. Essa declaração foi feita depois que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos sugeriu essa aplicação dessa tarifa de até 25% sobre parte das importações brasileiras. O relatório é o resultado de uma investigação que foi aberta durante o governo Trump, né, sobre as supostas práticas comerciais que são consideradas desleais. Entre as principais justificativas, né, um nome que vem sendo falado muito aí, está justamente a questão do PIX. O documento diz que esse sistema brasileiro de pagamento instantâneo, né, que faz tanto sucesso entre todos nós brasileiros, ele prejudicaria as empresas dos Estados Unidos que atuam principalmente no setor de transações eletrônicas, como bandeira de cartão de crédito e também as plataformas digitais. Ontem também, presidente Lula confirmou, né, durante essa reunião ministerial, que ele vai participar, sim, da próxima reunião do G7, que acontece na França. Ele disse que inicialmente não iria, mas resolveu participar depois dessas novas medidas que foram tomadas aí pelos Estados Unidos. Lula ainda explicou que esse encontro, né, o G7 lá na França, ele pode ser, sim, uma oportunidade para defender multilateralismo, democracia e também o fortalecimento das instituições internacionais. O presidente disse ainda que ficou muito surpreso com a decisão dos Estados Unidos, já que os dois países mantinham aí negociações em andamento justamente para tentar chegar a um acordo comercial.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui para quem nos acompanha no nosso canal do YouTube, para quem nos acompanha no rádio, eu vou narrar o que vamos mostrar, é a nossa página da tmc.com.br, do tmc.com.br, que é o nosso site maravilhoso, é sobre isso que a Lívia estava falando. Então, o destaque é essa surpresa, né, de Lula com o início das novas tarifas comerciais dos Estados Unidos. Eu acho muito importante a gente ressaltar o que a Lívia disse, porque tem muita narrativa. E ontem nós entrevistamos aqui Eduardo Bolsonaro, falamos sobre isso. Há uma sede muito grande sempre dos políticos de transformar tudo no jogo que eles jogam. Então, temos aqui uma questão de diplomacia, os Estados Unidos anunciando essas tarifas, e depois nós temos aqui isso sendo usado como arma eleitoral no nosso país. Quando o presidente Lula diz que foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas, nós imaginamos o Lula recebendo essa notícia do nada e falando, meu Deus, como assim? Ninguém imaginava? Não é bem assim. E a Lívia disse isso muito bem, Lívia Braz, direto de Brasília, agorinha, há pouco. Disse que havia negociações em andamento. Então, sim, havia uma negociação, havia a perspectiva desse anúncio, mas a forma como ele foi anunciado, como as tarifas foram anunciadas, surpreendeu. De acordo com o presidente Lula, a medida foi divulgada antes de um fim de 30 dias, um prazo de 30 dias que tinha sido acertado com o presidente Donald Trump para que os ministros responsáveis pelo comércio dos dois países tentassem chegar a um entendimento. Lula disse também que durante uma reunião que durou cerca de 3 horas com o Trump, ele apresentou uma lista de temas de interesse do Brasil na relação bilateral e, diante de divergências entre os representantes da área comercial, a proposta foi conceder mais tempo para as negociações. O presidente, então, classificou a decisão como inesperada, disse que o Brasil não pode aceitar esse tratamento recebido e disse também que vai enviar para o Donald Trump uma nova carta e que pretende publicar artigos na imprensa internacional para defender a posição brasileira e criticar a medida adotada pelos Estados Unidos. Enquanto isso, a diplomacia continua acontecendo e as equipes continuam conversando nos bastidores. 7:19.
E a gente volta a falar, né, sobre o Dark Horse, né, assunto também importante, porque é o seguinte, em Minas Gerais, o senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, negou que pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, só para a gente contextualizar aqui, né? Como a gente já trouxe essa informação, a cinebiografia baseada na vida de Jair Bolsonaro. Ao vivo com a gente de Belo Horizonte, Letícia Benassi tem mais informações sobre essa agenda, então, de Flávio Bolsonaro. Letícia, bom dia para você.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Joana. É isso, né, gente? Ele esteve aqui em Belo Horizonte, o senador Flávio Bolsonaro, e negou ter pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, como vocês disseram, para a produção do filme Dark Horse. Ao comentar esse assunto, né, o Flávio afirmou que os recursos utilizados no projeto vieram da iniciativa privada e reforçou que não teve participação de dinheiro público na produção. O senador também respondeu às críticas feitas por Romeu Zema nos últimos dias. De acordo com o Flávio, o ex-governador de Minas Gerais se precipitou ao fazer declarações aí sobre esse caso. Apesar das divergências recentes, ele defendeu a união dos nomes na centro-direita para as eleições, né, desse ano e afirmou que acredita que diferentes lideranças do campo conservador estarão juntas na disputa contra o PT. As declarações acontecem no meio desse aumento, dessa tensão entre o Flávio e o Zema, né? Desde que vieram a público informações sobre a relação do senador com o Daniel Vorcaro, o ex-governador tem elevado o tom das críticas. Primeiro, ele classificou o episódio como imperdoável. Depois disse, abre aspas, que gambá cheira a gambá, fecha aspas, e afirmou que uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro poderia favorecer a reeleição do presidente Lula. É com vocês aí do estúdio.
Obrigada pelas informações. E ainda falando de Flávio, sim, ainda falando de Flávio Bolsonaro, vamos agora para São Paulo, porque a tradicional Marcha para Jesus vai ser feita hoje em São Paulo, um evento realmente tradicional e deve marcar o primeiro encontro público entre o senador Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, desde o escândalo envolvendo o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Luísa Mutoni tem mais detalhes.
A caminhada sai da Estação da Luz, no centro de São Paulo, por volta de 10 horas da manhã e segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na Zona Norte. A expectativa dos organizadores é de que o evento reúna 2 milhões de pessoas. Neste ano, cerca de 26 mil caravanas se inscreveram para participar, então somado ao feriado de Corpus Christi, pessoas do Brasil inteiro estão aguardadas nesse evento. O percurso tem 3,5 km e contará com 8 trios elétricos. A programação prevê shows de cantores da música gospel, como Aline Barros, também momentos de oração e, claro, a presença de autoridades. Entre as confirmadas estão os pré-candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes.
Valeu, Luísa Mutoni, 7h23. A gente muda a pauta aqui, muda de assunto no TMC 360. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão no Paraná. A operação mirou uma quadrilha que aplicava golpes na internet a partir de um site falso que copiava o visual da página oficial do sistema do governo federal. De acordo com as investigações, os criminosos enganavam trabalhadores com anúncios falsos de consulta e liberação de saques, então, do PIS. Que loucura, que coisa. Do Paraná, então, o Ângelo Sfaire está ao vivo com a gente. Ângelo, conta pra gente essa história.
Mais um caso para os trabalhadores ficarem atentos. A Polícia Federal vem investigando essa situação há mais de um ano e desde então esses criminosos vinham enganando aqueles que têm o direito ao saque do PIS. O site criado pelos criminosos, ele era muito, muito parecido com o ambiente original e inclusive oferecia dados verdadeiros, o que sugeria para os trabalhadores que de fato ele estava em um ambiente seguro. Acontece que quando estava próximo da liberação daquele benefício, que na verdade ele não existia, os criminosos cobravam desses trabalhadores, dessas vítimas, algumas taxas bancárias para liberar o benefício, e era justamente dessa forma que eles angariavam esse dinheiro. Cobravam as taxas, quando o trabalhador fazia esse depósito, eles sumiam sem esse depósito relativo ao saque do PIS. Essa investigação, ela começou então em 2025 e ontem tivemos cumprimentos de mandados em Curitiba e na cidade de Castro, que fica nos Campos Gerais do Paraná, a aproximadamente 100 quilômetros da capital paranaense. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos. Essas informações devem auxiliar a Polícia Federal a aprofundar as investigações e descobrir mais detalhes de como trabalhava essa quadrilha. O site falso que enganou trabalhadores em todo o Brasil, ele já não está mais no ar. Segundo a Polícia Federal, nas últimas horas, ninguém foi preso, mas estes investigados devem responder pelos crimes de estelionato e fraude digital.
Vamos falar agora, obrigada, Ângelo, sobre a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos. O presidente Lula diz que, e avalia, que vai ser difícil, ao menos no curto prazo, reverter essa decisão dos Estados Unidos. Lívia Braz está aqui de volta para explicar para a gente. Então, o presidente Lula tentou, ou queria, que essa decisão ela fosse revertida, né?
É, querer, queria, né? Mas a avaliação é que isso não vai ser tão simples assim, viu, Joana? Os Estados Unidos vão passar a considerar essas duas organizações criminosas, as principais aqui do Brasil, né? Que são PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras já a partir de amanhã, sexta-feira. E aí, nos bastidores, o governo do presidente Lula, né, avalia que vai ser, de fato, muito difícil reverter essa decisão, pelo menos num curto prazo. Percepção do Planalto é que essa medida ela tem um componente político muito forte e, por isso, ela não deve ser revista assim de forma imediata, tão rápida. Apesar de toda essa repercussão, Os integrantes do governo dizem que não tem aí uma expectativa de ações diretas dos Estados Unidos em território brasileiro, pelo menos por enquanto. A principal preocupação nesse momento está nos possíveis efeitos econômicos dessa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Segundo a avaliação do governo, essa medida pode afetar principalmente o quê? Imagem do Brasil no exterior, gerar também insegurança entre os investidores e em todas as empresas que querem investir aqui no país e, claro, também aumentar o nível de fiscalização sobre as operações financeiras que acontecem no Brasil. Há também um receio de alguns impactos indiretos no sistema bancário e também em alguns mecanismos de pagamento, no principal deles, que é o PIX, que tem sido alvo de polêmica e de críticas por parte dos Estados Unidos. Na prática, quando os Estados Unidos eles classificam PCC e Comando Vermelho como essas organizações terroristas internacionais, os Estados Unidos eles acabam ampliando o alcance das sanções e das restrições financeiras contra esses grupos. E aí colocam essas facções brasileiras no mesmo enquadramento jurídico de cartéis, por exemplo, e daquelas organizações criminosas internacionais que já são monitoradas pelo governo americano.
Lívia Braz, então, e inclusive sobre o PIX, os Estados Unidos citaram 20 vezes. 20 vezes é muita coisa no relatório. O PIX, né, para justificar a tarifa de 25% contra o Brasil, nesse caso especificamente contra produtos brasileiros.
Agora, só para a gente ponderar aqui algo que não deveria passar de percebido. Ontem a gente conversou, é a segunda vez que eu falo aqui no jornal, mas é importante. Conversou com Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal que está nos Estados Unidos, entrevistamos e nós falamos sobre o PIX, perguntamos se a família Bolsonaro, e nós sabemos que tanto Eduardo quanto Flávio agora já respondem pela família, família que tem um poder político muito grande aqui no nosso país. Se a família Bolsonaro defende o PIX, Eduardo disse que sim. E, bom, assunto resolvido na entrevista. Pouco depois, ele gravou um vídeo, não sei se por conta desse assunto fresco na memória, se por conta da provocação da pergunta do Felipe Bueno, mas ele gravou um vídeo para as redes sociais falando que os Estados Unidos têm o PIX deles, um mecanismo que é muito parecido ao nosso PIX, que é chamado Zelle. Provavelmente a pronúncia não deve ser essa. Mas isso é algo que vale a nossa atenção. Vale a gente deixar ali no nosso radar, porque nós sabemos que Eduardo Bolsonaro e os aliados têm uma movimentação muito grande com o governo dos Estados Unidos. Então, por que pensar agora? Por que falar agora sobre esse método de pagamento dos Estados Unidos? Há uma negociação em andamento com o PIX. Se tivermos outra oportunidade para perguntar para Eduardo Bolsonaro, iremos fazê-lo. Seguindo aqui, vamos trazer uma pesquisa Atlas Intel, Rafa?
Tem sim, pesquisa Atlas Intel sobre exatamente esse assunto, os Estados Unidos, né, a decisão de classificar o PCC e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. E olha, essa decisão divide o Brasil, mas tem aí uma leve margem, uma leve maioria favorável a essa medida. De acordo com, então, essa pesquisa Atlas Intel, 53,1% aprovam a classificação de PCC e também Comando Vermelho como organizações terroristas, 44,7% desaprovam e 2,2% não sabem. No entanto, uma outra pergunta também foi feita, né? Quando perguntados, então, se a medida representa uma agressão à soberania brasileira, aí é um empate, praticamente um empate rigoroso aqui. É impressionante. 49,7% dizem que não e 49,4% dizem que sim. 0,9% não sabem responder, né? Não responderam, enfim. Realmente bem interessante essa pesquisa apontando um empate rigoroso nesse ponto específico. E só para fechar aqui, Joana, e você que acompanha o TMC 360, mais brasileiros querem que o próprio Brasil adote a classificação. 59,9% defendem que o governo do Brasil também classifique como organizações terroristas e 40,8% são contra, enfim, dividindo opiniões, está bem apertada aí, bem apertado, né? Os números mostram esse equilíbrio e a gente continua acompanhando também esse assunto. 7 horas e 31 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas. A Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Nossa, pai, essa tomada tá esquentando demais.
Já entendi. É que não dá pra deixar tudo ligado no mesmo adaptador, filha.
Tomadas sobrecarregadas aumentam e muito o risco de curto-circuito e de incêndios dentro de casa. Evite ligar vários aparelhos no mesmo ponto. Não utilize benjamins em excesso e nunca use adaptadores de baixa qualidade. Atenção no dia a dia faz toda a diferença para a segurança da sua família.
Copel, pura energia.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Sete horas 35 minutos, 7:35. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Em Curitiba, nos termômetros, agora 13 graus, a máxima prevista para hoje é de 16. Tem alguma possibilidade de chuva fraca das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Fique atento. A chance é pequena. Se a chuva vier, ela vem de forma bem leve e mal distribuída, mas existe sim essa possibilidade de precipitação acumulada, segundo o CIMEPAR. Por aqui nós seguimos juntos, atualizando os principais destaques do noticiário local. Vamos então a alguns dos destaques da hora. O influenciador Mike Leão, que viralizou nas redes sociais após filmar luzes estranhas em Campo Largo, na Grande Curitiba, vai receber uma equipe de ufólogos na sua chácara no dia 8 de junho. Portanto, daqui a 4 dias, exatamente no fim de semana, né, do feriado, aliás, na segunda-feira, no retorno deste feriado. A propriedade dele fica em uma área isolada da região metropolitana, acessada por estrada de terra e sem sinal de celular. Os pesquisadores entram em cena para analisar a área e tentar descobrir o que realmente aconteceu no céu da cidade no último domingo. O flagrante do suposto objeto voador aconteceu à noite, logo após o morador relatar a agitação incomum dos animais e ouvir barulhos metálicos no terreno. Mike gravou tudo e compartilhou os vídeos em tempo real com o público. A repercussão do caso foi tão rápida que a conta dele saltou de 40 mil para mais de 1,5 milhão de seguidores em poucos dias, com mensagens chegando de várias partes do mundo. Apesar de todo o mistério da mobilização dos especialistas, a Força Aérea Brasileira emitiu nota negando qualquer movimentação diferente no radar. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo garantiu que não identificou nenhum objeto estranho no dia 31 de maio e que todo o tráfego aéreo da região de Curitiba funcionou dentro da normalidade, sem alertas dos aeroportos. A polícia prendeu um homem de 32 anos suspeito de matar 3 pessoas da mesma família em um bar na cidade de Sarandi, região norte do Paraná. A prisão aconteceu nas últimas horas em Balneário Camboriú, Santa Catarina, após a polícia receber denúncias anônimas. O suspeito foi abordado no momento em que saía de um carro de aplicativo para se esconder na casa de uma irmã. Ele tinha saído da cadeia há pouco tempo e tem uma longa ficha criminal. A investigação concluiu que o atirador foi contratado para executar rivais do tráfico de drogas, mas acabou errando o caminho no dia do crime. O homem virou na esquina errada, entrou no bar vizinho e matou um casal e um adolescente que não tinham nenhuma relação com a disputa. O atirador vai responder por triplo homicídio qualificado e a polícia já prendeu os outros 2 suspeitos que teriam encomendado os assassinatos na região de Maringá. Esses e outros destaques você acompanha ao longo da nossa programação. Agora 7 horas e 39 minutos. Como falávamos um pouco mais cedo, hoje ainda tem alguma chance de garoa, alguma chuva fraca, mal distribuída por Curitiba, mas nos próximos dias não teremos chuva por aqui. A emenda do feriadão à sexta-feira é marcada pelo tempo fechado, muitas nuvens, com mínima de 11, máxima de 18 graus. No sábado e no domingo, as temperaturas elas ficam um pouquinho mais altas à tarde, alcançando os 22 graus com sol.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7 horas e 40 minutos. Vamos pro É da Sua Conta? É, tá no ar o É da Sua Conta, nossa parceria diária com o Banco PicPay. O Alelupe vai trazer algumas dicas para donos de bares e restaurantes em relação à organização para um mundial de futebol. A Copa do Mundo começa na semana que vem. Ai, meu Deus, é já na semana que vem. Oi, Ale, bom dia.
Olá, tudo bom aí? Pois é, né? Uma pesquisa da SPM mostrou que cerca de 21% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos do Mundial de Futebol fora de casa. Essa é uma ótima oportunidade para você que tem um bar ou restaurante, por exemplo, faturar um extra nesse mês de junho, né? Então, bora se organizar? Primeira dica: Que tal investir na experiência que os seus clientes vão ter assistindo aos jogos no seu estabelecimento? Uma decoração temática com bandeirinhas e cartazes ajuda a chamar a atenção de quem passa na frente do seu espaço e acaba criando aquele clima mais festivo, né? E se você puder usar parte dessa decoração para divulgar promoções especiais durante o campeonato, melhor ainda. Além disso, não esquece de conferir se as TVs, telões e sistema de som do seu estabelecimento estão funcionando, porque ninguém merece perder um gol decisivo, é ou não é? Mais uma dica, verifique se há necessidade de contratar funcionários temporários para esse mês de maior movimento. E por fim, confira se seu estoque será suficiente para a demanda de clientes que você espera receber. São muitas coisas para se fazer, pensar, né? E nem sempre a gente tem o dinheiro suficiente para resolver tudo isso de uma vez. Se for esse o caso, a antecipação de recebíveis do PicPay Empresas pode te ajudar. Ela é uma solução de gestão de caixa que te permite antecipar o recebimento das vendas das maquininhas de cartões, sejam elas PicPay ou de outras instituições. O dinheiro cai na sua conta PicPay Empresas no mesmo dia e a operação é isenta de IOF. A previsibilidade